partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Vamos fechar os nossos olhos e vamos começar esse momento prévio de estudo da Palavra de Deus, pedindo a bênção, a direção e a presença do Espírito Santo atuando, nos dando sabedoria para compreendermos a mensagem que Deus tem para cada um de nós. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nossa primeira palavra, Senhor, é de gratidão. Gratidão porque estamos reunidos aqui, porque vamos abrir a Tua palavra. Gratidão, Senhor, pelas coisas extraordinárias que tens feito na vida de cada um de nós. Por favor, Senhor, revela a Tua vontade, dá uma mensagem vinda do Teu trono a cada um de nós. Necessitamos ouvir a Tua voz nesta hora. Que estes sejam momentos de reflexão, de inspiração e de poder na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome e por amor de Jesus, nós pedimos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que você está nos acompanhando. Deus tem uma mensagem para cada um de nós neste momento. Nós estamos hoje concluindo uma série de temas que estamos considerando durante estes últimos dias. Temas relacionados à vida, à experiência e à história deste personagem da Bíblia que é tão admirado por todos nós, Jó. Aquele homem que foi provado, que foi atacado pelo diabo. Aquele homem que perdeu todos os seus bens. Aquele homem que teve a sua fazenda destruída, os seus filhos mortos. Aquele homem que foi alcançado por uma terrível enfermidade. E ainda assim, depois de tudo isso, ele permanece fiel a Deus. Por isso, o tema desta série que estamos realizando aqui, o tema é Um Troféu na Mão de Deus. Lições para a alma extraídas do livro de Jó, da história de Jó. E hoje nós queremos convidá-los uma vez mais. Vamos abrir a Bíblia e vejamos quais são as lições que Deus tem para nós através da história de Jó no nosso encontro de hoje. Um troféu na mão de Deus. Eu quero convidá-los, vamos ler aí capítulo 1, alguns versos aí, só para a gente relembrar a história e então passarmos às nossas reflexões de hoje. Capítulo 1, Jó, capítulo 1, vejamos verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Um concílio, uma reunião entre Deus e os seus anjos leais. Essa expressão, filhos de Deus, aqui na experiência de Jó, se refere aos anjos fiéis a Deus, leais a Deus. Embora eu creio que este encontro não foi no céu onde está o trono de Deus. Por quê? Porque nós cremos que desde que Satanás foi expulso do céu, ele perdeu o acesso ao céu. Mas foi em algum lugar, lá estavam Deus e os seus anjos leais. Vejamos agora a partir do verso 7, continuando, né, o evento, a história, essa cena sinistra que acontece nesse concílio. Num dia em que os filhos de Deus, verso 6, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aqui está uma parte da história. A história envolvendo este homem, que a Bíblia identifica como sendo um homem que vivia na terra de Uz. Não é assim que começa o texto? O primeiro verso, o livro de Jó começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E agora, a descrição que começa no início do capítulo, do primeiro capítulo. Uma descrição que descreve uma situação aqui na terra. A pessoa de Jó, a fazenda de Jó, a família de Jó, a vida de Jó, enfim. De repente, a cena é transportada para este concílio entre Deus e os anjos. E uma cena sinistra, porque ali aparece Satanás. É feito um desafio, lançado um desafio, um confronto entre Deus e o diabo. E neste confronto, Satanás é desafiado a vir à terra e lançar suas provações sobre Jó, suas obras contra Jó. Satanás destrói a vida de Jó, faz tudo de ruim para ele, ainda assim Jó permanece fiel. Depois, a cena é novamente transportada para este lugar onde Deus está com os seus anjos. Satanás novamente entre eles. E Deus ergue Jó como um troféu de sua vitória sobre o diabo. Porque apesar de Satanás ter destruído a fazenda, matado os filhos de Jó, os seus servos, seu gado, ter acabado com tudo, Jó permanece fiel a Deus. Então, um segundo desafio é trazido à tona. Satanás é autorizado por Deus a voltar à terra. E então agora a tocar na saúde de Jó. E ele é acometido por uma terrível enfermidade. Depois de tudo isso, Jó permanece fiel a Deus. E Satanás então desaparece de cena. A vitória de Deus fica definitiva. O livro de Jó é um livro que, embora seja um dos livros mais apreciados, mais admirados da Bíblia, ele é um livro questionado por alguns. Algumas pessoas, ao longo da história, têm levantado um questionamento a respeito de Deus e do caráter de Deus apresentado aí na história de Jó. Algumas pessoas até questionam se o livro de Jó deveria realmente fazer parte da Bíblia. Porque pensam assim, que Deus é esse? Quer dizer, esse Deus tem um problema com o diabo? E agora o coitado do Jó, que não tem nada a ver com isso, é quem? Qual é a expressão que se usa por aí? Paga o pato. Então, alguns não conseguem entender essa questão. E um outro ponto que é levantado é que o texto diz que Satanás comparece lá nessa reunião. E então Deus é que se dirige a ele e começa a confusão. De onde vens? Eu tenho dois filhos, o Renan e a Renata. Há uma diferença de 6 anos de idade entre eles. Hoje o Renan tem 12 anos, a Renata tem 6. Mas até algum tempo atrás, quando ambos eram menores, inclusive o Renan era menor, às vezes eles se desentendiam, como toda criança. E nesse desentendimento, é claro que o Renan, sendo muito maior, poderia levar vantagem em qualquer confronto entre os dois, né? Mas a Renatinha, ela é meio pimentinha, assim, né? Não vou falar muito porque ela está presente aqui, então depois ela vai querer tirar satisfação comigo. A verdade é que, e o Renan, por outro lado, né, não querendo se prevalecer da sua vantagem física, às vezes, quando eles se desentendiam, o Renan levava pior. Então era comum, às vezes a confusãozinha entre os dois. Aí a gente já esperava, daqui a pouco vem um aqui pedir ajuda, né? E eles já sabiam que a primeira coisa que tanto eu como minha esposa perguntávamos, a primeira coisa que a gente queria saber, sabe o que era? Quem começou? Não interessa quem está vindo reclamar, não interessa quem está vindo chorar aqui, levou a pior na confusão, mas eu quero saber quem foi que começou. Porque a gente sabe que quem começa perde a razão. Quem provocou? Nesse desentendimento, nesse conflito aí, quem foi que provocou? De onde saiu a provocação? Por quê? Quem provoca perde a razão. Então, pensando dessa maneira, aí eu olho para essa história, aí eu pergunto, foi Deus que começou a provocação? De onde vens? Não foi Deus que começou? Aí Satanás diz, de rodear e passear sobre a terra. De onde vem? Foi Deus que começou? Não, não foi Deus. Não é Deus quem incita o diabo. O atrevido dessa história é o inimigo de Deus. Ele já começa provocando pelo simples fato de entrar naquela assembleia para a qual ele não tinha sido convidado. Aí já começa a provocação do diabo. Porque esta reunião era entre Deus e os filhos de Deus, os anjos leais. Ele não tinha nada que comparecer ali. Ele entra de intruso. E agora eu fico imaginando e convido você a acompanhar comigo ou a imaginar comigo o distúrbio que a presença desse ser maligno provoca ali. Um lugar em que há a presença apenas de Deus e dos santos anjos. De repente, surge uma presença indesejada, uma presença má, uma provocação pela própria presença. Aí então surge Deus. Que Deus extraordinário. Deus vai na direção do diabo e faz uma pergunta. E com uma pergunta, Deus coloca o diabo no lugar dele. Com uma pergunta, Deus restabelece a ordem e a tranquilidade no coração daqueles outros que estavam ali acompanhando. Quando Deus diz assim: de onde vens? O que significa essa pergunta? Não é que Deus não soubesse. Será que Deus não sabia por onde andava o diabo? O que acham vocês? Claro que sabia. Mas quando Deus pergunta, Deus está querendo dizer o seguinte: olha, quem manda aqui sou eu. Quem pergunta é quem tem autoridade. Satanás comparece de maneira intrusa, mas com uma pergunta, Deus mostra quem é que manda e quem é que tem que prestar contas. É o diabo que tem que prestar contas a Deus. De onde vens? Satanás, então, é obrigado a prestar contas a Deus. Com uma pergunta, Deus coloca o pingo nos is e restabelece, pelo menos momentaneamente, a ordem naquele ambiente. Mas aí, Satanás não se entrega facilmente. Ele é obrigado a responder, porque até o diabo tem que prestar contas a Deus. Deus é soberano. Deus está acima de todos os poderes. Eu acho que eu já comentei aqui, algumas pessoas interpretam ou entendem este grande conflito entre Deus e o diabo como um duelo ou um dualismo entre o bem e o mal. Forças equivalentes e opostas, nada disso. Forças opostas, sim, mas nada de equivalentes. Deus é infinitamente mais poderoso do que o diabo. É ele quem pergunta de onde vens. Você tem que prestar contas aqui. Aqui quem manda sou eu. Mas como eu disse, o diabo não entrega os pontos facilmente. E agora, na resposta de Satanás. Onde é que a gente está? Verso 6, capítulo 1, verso 6. Verso 7 está a pergunta. Não é? De onde vens? Aí Satanás responde no verso 7, última parte do verso 7. De rodear a terra e passear por ela. Eu disse, Satanás não entrega os pontos fácil. Ele é atrevido. Deus restabelece a ordem momentaneamente, mas Satanás, embora obrigado a prestar contas, ele provoca de novo. Ele começa provocando com a sua presença. E agora ele provoca de novo quando ele diz assim: de rodear a terra e passear por ela. Que atrevimento! A quem pertence esse mundo? A Deus. Este mundo é de Deus. Deus é o criador da terra. Deus é que é o proprietário disso aqui. E Satanás agora, de forma atrevida, está dizendo: olha, eu estou lá na terra fazendo o que eu quero, rodeando e passeando. Vejam se não é uma expressão que insinua uma provocação a Deus. De onde vens? É como se ele desse de costas e dissesse: de rodear e passear a terra. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu venho lá da terra e lá é o meu terreno. Lá quem manda sou eu. Lá eu faço o que eu quero. Lá eu subo e desço, eu entro e saio, eu vou e venho. Eu estava rodeando e passeando pela terra. Porque lá é o meu terreno. Satanás tenta usurpar o direito de Deus sobre o planeta. E em certo sentido ele consegue, porque a própria Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo. Mas ainda assim, a autoridade final sobre este mundo é de Deus. Mas ele não quer admitir isto, de rodear e passear pela terra. Lá é o meu terreno, lá eu faço o que eu quero. Lá eu pinto e bordo. E eu imagino agora que aquela desordem que momentaneamente havia se organizado, volta. E os anjos leais a Deus, uma vez mais, se sentem perturbados, percebem a provocação do diabo. E então olham agora para Deus, qual será a resposta de Deus? Esse Deus é extraordinário. Satanás faz uma pergunta, o diabo provoca, de rodear a terra e passear por ela. Lá eu mando, lá eu faço o que eu quero, aquele ali é o meu terreno, ali é a minha área, é o meu pedaço. Mas Deus tinha um trunfo, Deus tinha uma carta na manga, Jó. Aí Deus, com toda tranquilidade, olha para o diabo e diz: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra que você está dizendo que é o seu terreno, lá na terra em que você está dizendo que é você que manda, que você pinta e borda, que você entra e sai, que você passeia e rodeia, que você vai e vem, que você faz o que quer lá na terra, ninguém há semelhante a Jó. Observaste o meu servo Jó? A expressão observar, como eu já expliquei aqui em reuniões anteriores, tem o sentido militar. O exército inimigo que vai invadir uma cidade murada não pode derrubar as muralhas, fica em volta observando e buscando fragilidades, pontos vulneráveis. E Deus pergunta ao diabo: observaste o meu servo Jó? Você já procurou fragilidades na vida de Jó? Você já encontrou um ponto vulnerável por onde você pode entrar na vida de Jó e destruí-lo? Ninguém há na terra semelhante a ele. Lá na terra, no teu terreno, como você está dizendo. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Em outras palavras, Deus estava novamente restabelecendo a ordem naquela assembleia. Deus estava novamente mostrando quem é que manda, quem é que tem o domínio sobre as coisas. Deus estava dizendo para o diabo: você pensa que manda lá. Olha, lá no teu terreno que você está dizendo que é teu, que você está dizendo que é seu, lá onde você diz que faz o que quer, lá tem alguém que é meu servo, não é teu servo. Observaste o meu servo Jó, lá na terra. Com isso Deus estava dizendo: lá na terra que você está dizendo que é o seu terreno, ainda assim, lá na terra, quem manda sou eu. Porque lá, neste terreno que você está dizendo que é seu, tem alguém que é meu, não é seu. Que Deus extraordinário. E eu fico pensando: que vida extraordinária é essa de Jó? Imaginem, que homem que honrou a Deus. Um homem que pode ser o trunfo de Deus para demonstrar diante do universo que Deus tem autoridade sobre este mundo. Que vida extraordinária. Mas aí Satanás não entrega os pontos. Ele é um inimigo derrotado, mas ele não entrega os pontos. Deus diz assim: lá na terra eu tenho um servo que é meu, não é teu. Aí Satanás diz assim: teu nada, ele é meu. Está aí na Bíblia. Você viu essa parte? Não. Não está com essas palavras. Mas quando Satanás diz assim: por acaso Jó teme a Deus sem motivo? Olha como é que está a vida dele. Cheia de bênçãos, prosperidade, rico, cheio de prestígio, com saúde, uma família bonita, respeitado. E ele sabe que se ele continuar sendo fiel a ti, ele vai continuar recebendo as bênçãos. Então é verdade, ele tem uma vida íntegra, reta, mas o seu coração é corrompido, ele é um interesseiro, ele é leal a ti por interesse, ele não quer saber de ti, ele quer saber das tuas bênçãos. E com isso, Satanás estava lançando uma acusação contra o próprio Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês dois têm uma relação de suborno, vocês dois fazem um joguinho de interesses. Tu, como Deus, queres ser adorado. Ele, como homem, quer ser abençoado. Então, ele te adora, ele te dá o que tu queres, e tu recebes dele a adoração e devolves para ele o que ele quer. Então, fica nesse jogo de interesses. Tu o abençoas para receber a adoração dele, e ele te adora para receber as tuas bênçãos. O inimigo de Deus não entrega os pontos. Ele não admite que Deus é vitorioso. Aí o que que Deus faz? Então vá e pode tirar as bênçãos. E aí a história continua, nós sabemos. O final da história, qual é o final da história? é que Jó era fiel a Deus não por causa das bênçãos, não por causa da prosperidade. Jó era fiel a Deus não em troca da saúde ou da família, nada disso. Jó era fiel a Deus porque Jó amava a Deus. Adoração, fidelidade, lealdade por amor. Quando a mulher de Jó diz assim: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aí Jó, destruído, carcomido por aquela enfermidade, pobre, lançado na mais profunda miséria, Jó responde: falas como qualquer doida. Em outras palavras, mulher, querer viver longe de Deus é doidice, é loucura. E assim, Deus sai plenamente vitorioso neste confronto. Aí eu pergunto de novo agora: quem provocou? Quem começou? Quem foi que provocou? Foi Deus ou foi Satanás? Satanás. E o que há de mais belo nessa história é justamente esta figura extraordinária que foi a pessoa de Jó. Um troféu. Troféu é símbolo de uma vitória. Um atleta numa competição, uma equipe, quando recebe o troféu é o quê? Porque foi vitoriosa. Este troféu é um símbolo da vitória de Deus sobre o diabo. E este troféu é a pessoa de Jó. Eu quero compartilhar com vocês agora uma coisa interessante que acontece nessa história. Aliás, essa história faz parte de um cenário muito mais amplo. O grande conflito entre Deus e Satanás não está resumido a este episódio em que Satanás provoca e acontece esse diálogo, enfim, envolvendo a história de Jó. Não, o grande conflito entre Deus e Satanás começou antes da criação deste mundo, quando Lúcifer, o anjo de luz, se rebelou contra Deus no céu. Ali começou o grande conflito. Ali começou o grande desafio, Satanás questionando o caráter de Deus, questionando a lei de Deus, questionando o amor de Deus. Ali começou. E esse grande conflito, ele prossegue até quando Jesus voltar. E depois dos 1000 anos, conforme a Bíblia descreve, quando finalmente Deus restabelecer ou restaurar essa terra à sua condição paradisíaca. E finalmente Satanás será eliminado, aí cessa o grande conflito. Mas neste lapso de tempo em que nós estamos aqui, estamos dentro do contexto deste grande conflito. E é interessante que neste grande conflito que é travado na vida das pessoas, a história bíblica, né? O povo de Israel, enfim, os eventos que acontecem, a história dos patriarcas, todas essas histórias da Bíblia são capítulos, episódios dentro deste cenário do grande conflito. O grande conflito que se trava na vida do povo de Deus ou de homens e mulheres de Deus. Mas é interessante que a Bíblia apresenta algumas ocasiões em que há um confronto direto, pessoal, entre Deus e Satanás. Em que há um confronto assim, em que no conflito ambos aparecem pessoalmente. E na história bíblica se destacam três situações que realmente se destacam com essa característica em que podemos ver a presença pessoal, tanto de Deus quanto do diabo. E aí, uma vez, eu lendo um autor, o autor comentava que é como se nessas três situações em que há um confronto pessoal entre Deus e Satanás, é como se fosse uma luta de boxe em três tempos. O primeiro tempo foi lá no Jardim do Éden, quando Satanás tenta Adão e Eva. E quando a gente lê a história, a gente vê a presença de Deus ali no jardim também. De alguma forma, ambos estavam pessoalmente no grande conflito. Um outro momento em que há um confronto pessoal entre Deus e o diabo é na vida de Jesus Cristo. Especialmente no deserto da tentação, quando o diabo pessoalmente comparece à presença do Filho de Deus, que é o próprio Deus, e então tenta levá-lo a desobedecer os caminhos de Deus. Um confronto. E é interessante como a Bíblia traça um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. O Adão, lá no Jardim do Éden, é chamado de o primeiro homem, né? O primeiro Adão, e Jesus o segundo homem, o segundo Adão. Há um paralelo entre ambos. Lá no Jardim do Éden, o primeiro Adão era o representante da humanidade. Quando Adão caiu, quando Adão falhou, toda a humanidade estava concentrada em Adão e falhou junto com ele. Então, quando nós nascemos, já nascemos perdidos. Pelo simples fato de termos nascido tendo como representante o primeiro Adão. Porque ele falhou, ele representava a humanidade. Na falha dele, a humanidade estava falhando. Então, pelo simples fato de sermos descendentes de Adão, já nascemos na condição de perdidos. Mas aí, Deus envia um segundo Adão. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu coloquei o primeiro Adão para representar a humanidade. Prometi que se ele passasse no teste, a humanidade seria livre de tentação e viveria eternamente. Ele falhou, lançou a humanidade no pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, como o primeiro falhou, então Deus disse assim: eu vou enviar um outro. E quem foi que ele enviou? O seu próprio filho Jesus Cristo, que veio como o segundo Adão, para assumir esse papel de representante da humanidade. A diferença é que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão foi vitorioso. E agora Deus oferece a possibilidade, a oportunidade a cada um de nós de escolhermos a quem nós queremos como nosso representante. Você já nasce descendente de Adão, não é opção sua. Você já nasce como pecador, você não fez opção por isso. Em pecado me concebeu a minha mãe, diz o salmista, se referindo à sua condição pecaminosa desde da concepção, a natureza pecaminosa. Mas Deus diz assim: olha, você tem duas opções. Uma delas é continuar tendo como representante este Adão, derrotado e fracassado, e o seu destino será a morte eterna. Mas eu te dou a oportunidade de trocar de representante, aceitar o outro Adão, que é Jesus Cristo. E quando você troca de representante, então agora você está sendo representado diante de Deus, não por um fracassado, e sim por um vitorioso. O fracasso de Adão foi transmitido para você, do primeiro Adão. Então você já nasce perdido. Agora, quando você aceita o segundo Adão, a vitória do segundo Adão também é transmitida para você. E quando Deus olha para você, na verdade, eu vou usar uma linguagem talvez simplória, por favor, os teólogos me compreendam e me perdoem se for simplória demais, mas é uma expressão, uma forma de explicar essa verdade. Quando Deus olha para você, a primeira coisa que Ele quer saber não é se você é pecador, se você não é, se você presta, se você não presta, se você fez coisa errada, se não fez. Não é a primeira coisa que Deus quer saber. A primeira coisa que Deus quer saber de você é o seguinte: quem é o seu representante? Aí, se ele perceber que é o primeiro Adão, está perdida. Mas quando ele procura saber quem é o seu representante, ele vê que o seu representante é Jesus Cristo. Então ele olha para você e é como se ele não visse você, ele olha Jesus Cristo. Então a obediência de Jesus é como se fosse sua. Percebem? O que que isso tem a ver com a história de Jó? Vamos entender agora. Eu estava mencionando aqui que existem três momentos que se destacam em que esse confronto no grande conflito se torna pessoal. A gente pode ver a presença pessoal de Deus e de Satanás. O primeiro deles no Jardim do Éden. Ali estava o diabo na forma de serpente e ali estava Deus falando com o casal, depois procurando o casal. Esse confronto também acontece na vida e no ministério de Jesus Cristo. No deserto da tentação e por todo o ministério de Jesus até a cruz. Então, um confronto direto, Satanás e Deus na pessoa de Jesus. E nós vemos também a presença pessoal neste grande conflito de Deus e Satanás na história de Jó. Então, podemos dizer que Adão lá no Éden é, digamos assim, o homem que foi criado lá no Éden é o primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão, ou o segundo homem, conforme a Bíblia diz. Aí podemos dizer que Jó é o Adão intermediário. Por quê? Porque existe um paralelo interessante entre Adão no Jardim do Éden e Jó na terra de Uz. Não é assim que Jó é apresentado? Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Um paralelo muito interessante, mas esse paralelo, ele é marcado não pelas semelhanças, não, este paralelo, ele é marcado pelo contraste. O contraste que há entre Adão no Jardim do Éden e Jó na terra de Uz. Algumas características, ou alguns aspectos deste paralelo que é marcado pelos contrastes. O primeiro contraste, no Éden, Adão foi derrotado por Satanás. Na terra de Uz, Jó foi vitorioso sobre Satanás. Olha o paralelo, o contraste entre ambos. No Éden, a tentação do diabo sobre Adão foi oferecer a ele mais do que Deus tinha dado. Não foi essa a tentação? Quando Satanás se aproxima de Eva e diz assim: escuta, é verdade que Deus não permitiu que vocês comessem de toda a árvore, insinuando que Deus tinha dado muito pouco. E aí ele então oferece, faz uma sugestão: desobedeçam. Aí ele diz assim: sereis como Deus. A tentação sobre Adão no Éden, quando eu digo Adão, eu estou me referindo ao casal, Adão, né, genericamente falando. A tentação sobre Adão consistiu em oferecer mais do que o que Deus tinha dado. A tentação sobre Jó consistiu em tirar o que Deus tinha dado. Vejam, um paralelo marcado por contrastes. Lá no Éden, Satanás acusa Deus diante do homem. Que Deus é esse que está proibindo vocês de comer de todas as árvores? Que Deus é esse que está limitando a experiência de vocês? Ele está proibindo, sabe por quê? Porque ele sabe que quando vocês comerem, vocês serão como ele. Então, no Éden, Satanás acusa Deus diante do homem. Na história de Jó, Satanás acusa o homem diante de Deus. Por acaso Jó teme a Deus sem motivo? Ele é um interesseiro. Vejam o paralelo, o contraste que há entre os dois, esse paralelo marcado por contrastes. No Éden, ou o Jardim do Éden, foi um lugar preparado por Deus. Podemos dizer assim, um lugar de Deus. Foi Deus quem criou o jardim, foi Deus quem ornamentou tudo aquilo, foi Deus quem preparou aquele lugar para os seus filhos. Jó viveu onde? Na terra de Uz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Que terra de Uz é esta? Você sabe que terra de Uz é esta? Não sabe? Eu também não sei. Existem pelo menos 5 ou 6 possibilidades de onde seria esta terra de Uz. É provável, é possível que a terra de Uz seja um lugar ali localizado a leste ou sudeste da Palestina, ao norte de Edom. Mas não há evidência clara disso. Ninguém sabe direito onde é a terra de Uz. Ora, então por que está revelado que foi na terra de Uz? Se não dá para saber onde era, por que diz aqui? Então, saiba de uma coisa, Deus não desperdiça palavras. Se Deus colocou aqui, havia um homem na terra de Uz, é porque é importante para nós sabermos que Jó viveu na terra de Uz. Mas como é importante se não dá para saber exatamente onde era? É porque, nesse caso aqui, o que interessa não é onde era a terra de Uz. O que interessa é onde não era a terra de Uz. E de uma coisa nós sabemos. Embora não saibamos exatamente onde era, sabemos que a terra de Uz não estava localizada na região delimitada por Deus, preparada na terra que Deus preparou para o seu povo. Jó não viveu nos limites do que se tornaria o território destinado à nação de Israel. Aliás, Jó não fazia parte da nação de Israel, a nação de Israel nem existia ainda, a história de Jó aconteceu antes de Abraão. Ele não tinha uma ligação direta com o povo de Deus, conforme nós entendemos quando lemos a Bíblia, não. Jó é um personagem que está fora da terra preparada por Deus para o seu povo. E olha o contraste. Lá no Éden, numa terra preparada por Deus, Adão caiu. Lá na terra de Uz, num lugar que não foi preparado por Deus, no lugar dos homens, Jó foi vitorioso. O contraste marcado, esse paralelo marcado pelo contraste. Adão viveu em um mundo perfeito, o jardim de Deus, um mundo perfeito, e vivendo em um mundo perfeito, Adão falhou. Jó viveu num mundo imperfeito, e vivendo em um mundo imperfeito, ele permaneceu fiel a Deus. O contraste que há entre ambos. Adão foi criado em completa inocência, sem a inclinação para o pecado. Adão não tinha a natureza pecaminosa. Adão foi criado em completa inocência. E, sendo criado em inocência, na inocência, Adão se torna culpado. Jó viveu num mundo que não foi preparado por Deus e viveu na condição de pecador. E, vivendo na condição de pecador, ele é considerado inocente diante de Deus, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Por isso, repito, que Jó é tido como sendo um Adão intermediário, porque existe um paralelo marcante entre Adão no Jardim do Éden e Jó na terra de Uz, um paralelo marcado por contrastes. E isso impressiona a qualquer um de nós. Como é que, diante de tudo isso, Jó permanece fiel a Deus? Adão tinha todas as circunstâncias favoráveis para que ele fosse vitorioso. Embora ele tivesse sido sujeito à tentação do diabo, ele tinha todas as possibilidades de ser vitorioso. Não lhe faltou advertência, não lhe faltou orientação, não lhe faltou auxílio divino, ele tinha tudo para ser vitorioso. E apesar disso, apesar de ter todas as condições favoráveis a ser fiel a Deus, ele caiu. Jó, por sua vez, viveu em um mundo em que as circunstâncias foram desfavoráveis, especialmente depois que Satanás resolveu mexer com ele. Destruiu a vida dele, tirou a sua família, acabou com os seus bens. Jó viveu as circunstâncias mais desfavoráveis. E, vivendo em circunstâncias desfavoráveis, ele permanece fiel a Deus. Eu quero terminar agora ressaltando, nós temos estudado aqui esta semana muitas lições que a história de Jó nos ensina. Lições extraordinárias. Mas, neste nosso último encontro desta série, eu quero ressaltar aqui três lições que eu gostaria que você tivesse em sua mente. Três lições que Deus, três mensagens ou três informações importantes que Deus quer transmitir para mim e para você através da história de Jó. Primeira lição: Deus é soberano sobre as forças do mal. De onde vens? Deus está dizendo quem é que manda, quem é que tem que prestar conta. As forças do mal têm que reclinar a cabeça diante de Deus. Eu, às vezes, fico preocupado quando eu vejo alguns movimentos religiosos por aí que usam até o sentimento supersticioso das pessoas para encher as pessoas de medo. É o tal do encosto, é o espírito mal e não sei o quê. Lembre-se, Deus é soberano sobre todas as forças do mal. É Ele quem determina, é Ele quem decide. É Ele quem impõe limites à ação do diabo. Quando Satanás desafia Deus e Deus autoriza que ele ataque Jó, o próprio Deus diz assim: pode mexer nas bênçãos, mas não toque nele. E Satanás não pode tocar no corpo de Jó, porque Deus impõe limites. Deus é soberano sobre as forças do mal. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. A segunda lição que eu gostaria de destacar, que podemos extrair da história de Jó, da experiência desse homem que sofreu tanto. Dificilmente vamos encontrar alguém na história da humanidade que tenha sofrido tanto quanto Jó. E então, por causa da experiência dele, esta lição de Deus para nós vem à tona. A lição é: as provações são instrumentos de Deus para abençoar os seus filhos. Será que você pode entender isso? Será que você pode compreender que Deus está preparando você para coisas extraordinárias? Deus está preparando você para a vida eterna. Deus está preparando você para viver com Ele eternamente. Mas Deus está vendo as coisas na sua vida que podem impedir que você receba a vida eterna. Aí Deus tem um instrumento para aparar essas arestas no caráter, para corrigir esses maus traços. E esse instrumento são as provações. Deus tem a habilidade de usar os ataques do diabo para cumprir aos propósitos de Deus. As provações se tornam instrumentos de Deus para abençoar os seus filhos. Da próxima vez que você quiser reclamar de Deus, porque você acha que está sendo muito provado, porque você acha que está vivendo muitos problemas, se lembre, Deus tem o controle sobre todas as situações. O diabo pode até estar fazendo mal para você, pode até estar entrando na sua vida e atrapalhando as coisas, mas saiba, Deus impõe limites, Deus está controlando. Deus não vai permitir que ele faça o que ele quer. Deus tem limites e Deus conhece quais são os seus limites. Deus nunca vai permitir que as provações, que as tentações, que os problemas sejam maiores e mais pesados do que a sua capacidade de suportar. Deus não vai permitir isso. E quando parecer que o peso for maior do que as suas forças, você pode ter certeza, Deus vai lhe dar um suprimento adicional de força para que você possa resistir. É isso que Deus faz. E esta lição se ressalta na história de Jó. Deus usa as provações para abençoar os seus filhos. Como é que terminou a história de Jó? Lá no finalzinho do capítulo 42, é dito que Jó recebeu em dobro tudo o que havia perdido. É isso que Deus faz. E finalmente, a última coisa que eu quero deixar para você nesta nossa série de estudos sobre a história de Jó. Você não pode esquecer disso. É possível, sim, ser fiel a Deus, independente das circunstâncias. É possível. Então, quando você pensar assim, ah, eu queria tanto viver com Deus, mas a vida que eu estou levando agora não me permite isso. É porque o tipo de trabalho que eu tenho não dá para conciliar. Ou então, ah, eu tenho algumas coisas aí, são os meus amigos, o tipo de vida que eu levo não dá ainda, eu não consigo, é impossível. Ah, eu até que gostaria de ser um cristão, de entregar a minha vida a Deus, mas eu vivo situações na minha vida tão problemáticas, tão difíceis, que não é possível. Jó nos ensina que é possível ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Quando está tudo bem, é possível ser fiel a Deus. Quando está tudo mal, é possível ser fiel a Deus. É só você olhar para a história de Jó. Quando estava tudo bem, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando estava tudo mal, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, o que está faltando para você tomar uma decisão definitiva de colocar a sua vida nas mãos de Deus? O que você está esperando? Você está esperando que as circunstâncias mudem? Você está esperando que Deus faça alguma coisa diferente para que você mude o seu estilo de vida? Ah, aí sim você vai poder viver com Deus. É isso que você está esperando? Lembre-se, quanto mais você espera, mais difícil se torna fazer a entrega a Deus. O melhor momento de entregar a vida a Deus é hoje. É este o apelo que o Espírito Santo nos faz. Sabe por quê? Porque é possível servir a Deus em qualquer momento. Porque Deus nos dá o poder. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra. Aqui estamos nós, aqui estão estes, Senhor, que vieram à frente. Estão entregando o coração ao Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor, o que vai na vida de cada um deles. Tu sabes quais são as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Põe a Tua mão, Senhor. Opera os milagres que forem necessários. Transforma esses corações. Firma esses passos nos Teus caminhos. Amém. Senhor Deus, aceita também a decisão que esse nosso amigo, esta nossa amiga está tomando aí na frente da televisão ou na frente de um computador, na internet, acompanhando essa mensagem. Aceita, Senhor, esse coração, essa entrega, e também transforma esta vida, dá poder. Todos nós queremos, Senhor, um dia sermos libertos desse mundo e vivermos contigo eternamente. Por isso, nós nos entregamos a ti e te oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos.
Você ouviu Palavra Viva.